Começa agora, Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2017, e estes são os destaques do Jornal Brasil Atual, edição da tarde de hoje.
Pessimismo marca a reunião de Temer com líderes do governo sobre reforma da Previdência.
Michel Temer pode liberar mais 21 bilhões de reais para poder aprovar a reforma.
Lula visita Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro.
Governo libera petroleiras estrangeiras de pagarem R$1 trilhão em impostos.
Ação da Polícia Federal contra professores de universidade provoca protesto em Minas Gerais.
Economista Luiz Cláudio Marcolino analisa os problemas do estado de São Paulo.
Ministério Público quer que empresa pague despesas da contaminação por amianto.
Coluna Mundo Digital fala das novidades no Instagram.
E FIFA já recebeu 1 milhão e 300 mil pedidos para compras de ingressos da Copa.
São 5 horas e 32 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais, por e-mail, redação@jornalbrasilatual.com.br. Tem também as redes sociais no Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Instagram, se você preferir, @Rádio Brasil Atual, ou pelo Twitter, @RaBrasilAtual. Ou ainda, o velho, o bom, o clássico, o ótimo WhatsApp. O número é 11 96893-7672.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Quarta-feira. Em São Paulo, o dia foi de sol, porém encoberto pelas nuvens. Agora, 26 graus na região, mas a sensação térmica é de 2 graus acima. Mesmo com o tempo abafado, para hoje não há previsão de chuvas. Em Mogi das Cruzes, a possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde em áreas localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas. Mas é final de ano e as chuvas são passageiras. Os termômetros marcam na região 26 graus. Em Santo André, São Bernardo e São Caetano, o dia permaneceu nublado. E se não choveu, pode se preparar que vai chover. A probabilidade de chuva na região é alta. As pancadas serão em áreas isoladas e mesmo com trovoadas não vai durar muito tempo. Santos teve o céu encoberto pelas nuvens o dia todo. Agora na região, 26 graus. A umidade relativa do ar é de 79%, que provoca uma sensação térmica de 2 graus a mais do que a indicada pelos termômetros. A partir de hoje, a ressaca marítima deixa o mar mais agitado. Cuidado redobrado com a criançada. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h34, neste momento são 58 quilômetros de congestionamento em São Paulo e a maior parte deste tráfego está concentrado na Zona Sul, com 18 quilômetros de lentidão, seguido pela Zona Norte e também pela Zona Oeste, ambas com 16 quilômetros de lentidão nas regiões. O portal da CPTM aponta que todas as linhas neste momento operam com velocidade normal e no metrô a mesma coisa, todas as linhas, incluindo a linha 4 amarela, operando normalmente. Rafa.
Aproveitando, Fabi, você, ouvinte que está em direção ao litoral, à Baixada Santista, a Ecovias informa que nesse momento a interligação do Planalto está bloqueada em ambos os sentidos devido à neblina. E você que está no litoral querendo subir pela Anchieta, esquece, ela está bloqueada. A situação agora de subida apenas pela Imigrantes. Quem vem pela rodovia Anchieta em direção à capital já enfrenta congestionamento na chegada a São Paulo do quilômetro 20 ao 17 devido a excesso de veículos. É o trecho final já por conta dos semáforos. Então, trânsito um pouco complicado na Anchieta. Na Imigrantes, tudo bem. As demais rodovias, as concessionárias informam que tudo normal neste finzinho de tarde de quarta-feira. Agora são 5 horas e 36 minutos e o jornalismo ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual. Nós já aproveitamos e fazemos contato com o repórter Cosmo Silva, que está aqui nos estúdios e vai nos atualizar sobre uma ocupação que acontece nesse momento na Secretaria da Habitação. É isso, Cosmo?
É isso mesmo, Rafael. Boa tarde para você, boa tarde para a Fabi, boa tarde também aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Nesse exato momento, os moradores da ocupação Povo Sem Medo, lá em São Bernardo do Campo, ocuparam a Secretaria Estadual de Habitação, na Rua Boa Vista, na região central aqui da capital, para pressionar o governo do estado por uma solução na área ocupada naquela região do ABC Paulista, que fica precisamente próximo à fábrica da Scania. Eles foram lá justamente para, além de pressionar o governo Geraldo Alckmin do PSDB por uma solução de moradia na área ocupada, para pressionar um posicionamento sobre a reintegração de posse determinada pelo Tribunal de Justiça e a reunião de segunda-feira, do dia 11, com o GAORP, que é o órgão do Tribunal de Justiça que vai fazer a conciliação entre movimento, Prefeitura Municipal de São Bernardo, representante do governo do estado, governo federal e o proprietário do terreno, que é a construtora MZM. Agora, acabei de levantar a informação, o Guilherme Boulos, que é da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, o Josué Rocha, que também é outro integrante da coordenação, e a Andréa Barbosa, que é uma das líderes lá da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo, acabaram de ser recebidos pelo Rodrigo Garcia, que é o secretário estadual de Habitação, e segundo informações do próprio movimento, eles não saem de lá sem uma resposta positiva do governo do estado e do secretário estadual de Habitação, Rafa.
São mais de 7 mil famílias ocupando esse terreno lá em São Bernardo, né, Cosmo?
É, exatamente, são mais... O movimento trabalha com cerca de 7.500 famílias ocupando o terreno lá, que está ocupado desde o início de setembro, ou seja, 3 meses já de ocupação. O movimento se diz que não arreda o pé do terreno, era uma área ocupada, uma área que estava sem nenhuma função social há mais de 30 anos, uma área gigantesca, e que eles querem uma solução de moradia e que o governo do estado consiga intermediar junto à Prefeitura de São Bernardo e o proprietário, que aquela área seja considerada de interesse social e nela construída moradias para as pessoas que estão acampadas lá na ocupação, Rafael.
Quero agradecer já a participação do Cosmo Silva, que já deu um boletim aqui imediatamente sobre a ocupação. Cosmo, mais algum complemento?
Exato. O nosso repórter, Vitor Labac, ele estava na Câmara dos Vereadores de São Paulo e se deslocou lá para a Secretaria Estadual de Habitação, chegou lá nesse exato momento, está levantando mais informação e até o final da edição do jornal Rádio Brasil Atual, segunda edição, ele deve entrar com mais informações, com representantes, enfim, o que de fato vai ser decidido lá na ocupação lá da Secretaria Estadual, Rafa.
Jornal Brasil Atual com reportagem ao vivo. Quero agradecer então ao Cosmo Silva, que já trouxe as primeiras informações, e daqui a pouco a participação do repórter Vitor Labac ao vivo, direto da Secretaria da Habitação, onde neste momento ocorre uma ocupação dos moradores da ocupação Povo Sem Medo, lá em São Bernardo do Campo. Obrigado, viu, Cosmo?
É isso, Rafa. Até mais.
Agora são 5h39. O pessimismo parece que foi o tom da reunião de hoje entre o presidente Temer e os aliados no Congresso. A avaliação dos presentes foi de que ainda não há os 308 votos necessários para aprovação da proposta. Parlamentares que participaram da reunião calculam que atualmente o governo tem apenas 260 votos favoráveis à reforma na Câmara. Uma segunda avaliação deve ser feita hoje à noite entre os líderes do governo para ver se a reforma da Previdência será apresentada na Câmara dos Deputados.
E o governo Temer pode liberar mais 21 bilhões de reais para aprovar a proposta de reforma da Previdência no Congresso. Os recursos são oriundos de renúncias fiscais, distribuição de verba para cidades e pagamento de emendas dos congressistas ao orçamento. Temer também se comprometeu a mais 3 bilhões de reais em 2018 para os municípios, em geral bases eleitorais dos parlamentares aliados. Além disso, o governo se comprometeu com o perdão de dívidas dos ruralistas. Com isso, lá se vão 15 bilhões de reais. Com tudo isso e mais um pouco, Temer espera conseguir os parlamentares da base, que ainda estão resistentes à votação da reforma da Previdência, uma proposta que é rejeitada por 85% da população, de acordo com a pesquisa do Instituto Vox Populi.
E desde ontem, 3 pessoas estão em greve de fome na Câmara dos Deputados em protesto contra a reforma da Previdência e também ao governo Temer. São 2 camponesas, Josi Costa e Leila Denise Melrer, além de Frei Sérgio Gorgem. Os 3 são ligados ao movimento dos pequenos agricultores. Eles anunciaram que o jejum vai durar até que a proposta que altera as regras de acesso à aposentadoria seja enterrada de uma vez por todas. O movimento dos pequenos agricultores alega que as declarações do relator da proposta, o deputado Arthur Maia, do PPS, Posse da Bahia de que os trabalhadores rurais não serão afetados pela reforma são mentirosas. E para os agricultores, o objetivo do deputado e do governo Temer é tentar criar divisão entre os trabalhadores do campo e os das cidades.
E o economista Luiz Roberto Cunha, ligado ao PSDB, defendeu que seu partido deve apoiar a reforma da Previdência por uma questão de coerência. Apesar de defender a reforma, que é rejeitada por 85% da população, de acordo com a pesquisa do Instituto Vox Populi, o economista quer que o PSDB deixe o governo Temer. Para Luiz Roberto Cunha, o PSDB precisa deixar o governo Temer se quer disputar a eleição presidencial do ano que vem. O economista avalia que se os tucanos não saírem desse toma lá da cá, não terão condições de ser ouvidos pela sociedade.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
E agora no Jornal Brasil Atual, a participação de Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Hoje o Clemente comenta a informação divulgada pelo IBGE que a indústria brasileira produziu 0,2% a mais no mês de outubro. É muito pouco, né, Clemente?
Isso é um reflexo e é também causa, porque ela ajuda e é um fator importante, que a economia tem uma leve recuperação, que vem se observando, meio que a economia andando de lado, mas deixando de cair em uma queda histórica, que foi talvez a mais grave crise econômica que o Brasil enfrenta desde os anos 30. No caso da indústria, talvez a mais grave crise de todo o setor industrial da sua história. Ou seja, eu diria que a indústria hoje está na UTI, com grave risco de vida, e esses indicadores mostram que, estando na UTI, ela começa a apresentar alguns sinais de melhora, ou seja, aquele risco de uma morte súbita foi afastado no momento presente, o que não quer dizer que não se coloque para frente novamente, mas os indicadores mostram que alguns sinais vitais voltaram a aparecer, especialmente no caso do investimento, porque são 3-4 anos de desinvestimento estrutural, ou seja, a indústria parou de comprar novas máquinas, investir em novos equipamentos, ampliar a produção, ampliar sua capacidade de inovação. Isso faz com que a indústria caia ao longo das últimas 3-4 décadas. E um terço, mais ou menos, do que representava a economia brasileira vinha da produção industrial e hoje ela é inferior a 10%. Ou seja, nós temos um processo de desindustrialização, desmobilização da capacidade produtiva muito grave. Isso se reflete em todos os indicadores nesses últimos anos. E esse indicador de crescimento agora recente, observado em outubro, observado ao longo do ano em alguns dos meses, mostram uma situação grave no qual a indústria tenta construir, a partir da situação que se encontra, possibilidades de recuperação. Esse indicador ele é mais forte no bens de capital e consumo semiduráveis e não duráveis. Bens de capital teve um crescimento de 1,1%, portanto, algum nível de investimento acontecendo na base industrial, ou seja, setor industrial que produz máquinas e equipamentos e o setor importador de máquinas e equipamentos, indica que as empresas estão, em alguma medida, reformando, recuperando equipamentos, algumas delas comprando equipamento novo, mas há uma defasagem tecnológica muito grande, ou seja, a indústria brasileira perdeu competitividade em relação à indústria mundial, deixou de inovar e agora vai pagar o preço muito caro. Isso impacta em todos os setores da indústria. O setor da construção civil, por exemplo, que é um setor também associado ao setor industrial, é um setor com uma queda monumental, é um verdadeiro desastre o que está acontecendo no setor da construção no Brasil, fruto, inclusive, de todas as consequências que a Operação Lava Jato tem, sem uma estratégia de recuperação clara para esse setor. Nós estamos combatendo o crime, mas não estamos, na verdade, cuidando da organização dessa atividade tão importante, porque ela era fortemente promotora de emprego. Tudo isso afeta a nossa base industrial, o crescimento econômico, a crise econômica. Os resultados mostram que a indústria parou de cair do jeito que vinha caindo, começa a indicar, já porque a queda é muito grande, alguns sinais de recuperação lá no fundo do poço. Espero que isso possa ser acelerado com outras estratégias de crescimento econômico, que não são as atuais, que elas não dão conta de sustentar um crescimento consistente da indústria e de toda a economia no longo prazo. É uma longa caminhada, são novas escolhas que precisam ser feitas, mas, de todo modo, o sinal positivo é que a queda parou de acontecer da forma acentuada como vinha acontecendo até então.
Esse foi Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE, aqui no Jornal Brasil Atual. Hoje o Clemente falou sobre a informação divulgada pelo IBGE, que demonstra que a indústria brasileira produziu apenas 0,2% no mês de outubro.
5h46. Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo chegam ao final do ano com uma importante conquista. Em decisão final, o Tribunal de Justiça determinou que o governo do Estado reajuste imediatamente em 10,5% os salários de todos os professores de educação da ativa e aposentados, com extensão a todos os demais cargos do magistério e reflexos em toda a carreira. A reportagem é de Naama Nunes.
Como a decisão foi tomada em segunda instância, o governo Alckmin será obrigado a fazer o pagamento retroativo desde janeiro deste ano. A sentença foi dada após uma ação apresentada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, a APOESP, exigindo que o Estado adequasse os salários base de todos os professores da educação básica, equiparando-os ao piso salarial nacional. Maria Isabel Azevedo Noronha, presidenta da APOESP, comemorou a sentença e falou sobre a importância da mobilização da categoria, que acabou conquistando esse resultado.
As pessoas costumam deixar muito no campo jurídico. Eu até acho que uma boa tese jurídica, ela ajuda, mas só ela não. Mas é que essa questão do professor, né, a necessidade de ter uma política de valorização, a luta toda que nós fizemos por 92 dias em torno da meta 17, né, do Plano Nacional de Educação, que é valorizar os professores, né, de acordo com a média dos demais profissionais que têm nível superior. Eu acredito que isso sensibilizou muito, né, a juíza, os desembargadores, a votar unanimemente favorável aos professores.
Além dos professores, a ação da POSP reivindicou que o reajuste fosse extensivo a todos os cargos do magistério, como diretores, supervisores e dirigentes de ensino.
Primeiro ele vai ter que pagar o acerto, porque ele quis fazer uma balela e dá só uma parte da categoria, né, na forma de abono. Aí nós pegamos, pela metodologia, porque o piso salarial profissional nacional exatamente foi criado porque na época ali de 2008, né, muitos estados davam menos que o salário mínimo para os professores, pagavam, né, e completava com política de bonificação. Então, o que acabava acontecendo? Os professores aposentavam, mas não levavam aquilo para a carreira. Então, o governador quis imitar e fazer isso. Os professores devem estar seguros, porque o que o governo pode tentar fazer, mas qualquer coisa que ele venha tentar fazer, vou tentar protelar, o efeito não é suspensivo, ele tem que pagar.
Apesar do resultado favorável aos professores, Isabel Azevedo conta que há outra batalha a ser vencida no tribunal. Segundo ela, o governo do estado de São Paulo planeja demitir 33 mil professores da categoria O.
Não, agora a luta continua, nós temos que garantir aí a não demissão de 33 mil professores na condição de temporários, os categoria O, né? Eu tenho convicção que nós vamos conseguir mudar essa forma de contratação, quer dizer, evitar a demissão, né? Porque não pode. Como é que você pode imaginar que você vai contratar um professor, demiti-lo e só contratar 180 dias depois? Quer dizer, isso, no mínimo, é inaceitável. Temos um arrazoado para o governo para dizer que não pode demitir esses 33 mil, porque vai faltar professores e o ano letivo não inicia.
Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E agora no Jornal Brasil Atual, a participação do repórter da Rede Brasil Atual, o repórter Gabriel Valeri, que acompanha a caravana do presidente Lula pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Hoje o ex-presidente Lula já está no estado do Rio de Janeiro. Olá, Gabriel, tudo bem? Como é que foi o dia hoje da caravana do ex-presidente Lula já no Rio de Janeiro?
Falo diretamente do ônibus da comunicação. Nós estamos indo no sentido Maringá, do litoral norte fluminense. O ex-presidente segue na sua caravana, no terceiro dia, sua caravana pelos testes.
A caravana hoje pela manhã passou por onde, ô Gabriel?
O dia começou com uma visita no campus do Instituto Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, onde chegamos ontem. Lá, o Lula foi recebido pelo Jefferson Azevedo. Antes da chegada do Lula, eu conversei com o reitor e ele compartilhou comigo algumas preocupações, especialmente com a emenda constitucional 95, conhecida como a PEC do Teto. Essa emenda, articulada pelo governo de Michel Temer, limitou investimentos em áreas estratégicas como educação por 20 anos. O reitor teme que esses cortes impliquem na redução drástica do orçamento do Instituto. Nas palavras dele, é preciso resistir e pensar um novo país em que não existam modelos limitadores ao desenvolvimento. Campos dos Goytacazes, uma cidade emblemática para a educação do país. O presidente Nilo Peçanha, que governou o Brasil entre 1909 e 1910, após a morte do então presidente Afonso Pena, foi quem fez as primeiras escolas técnicas do Brasil. Foram 19 na época. E veja só, de 1909 até 2002, foram construídas 140 unidades de escolas técnicas no Brasil. Agora, nos governos Lula e Dilma, foram entregues 500 unidades. Em apenas 12 anos de governo. Em quase um século, fizeram 5 vezes menos escolas técnicas do que os governos do PT em pouco mais de uma década. Enfim, o Lula fez uma visita aos laboratórios e depois fez um discurso para os alunos, ao lado do reitor e também do senador Lindbergh Farias, que também fez uso da palavra. Saindo do Instituto Federal, a terceira etapa da caravana seguiu aqui o caminho para Maricá.
A gente está conversando com o Gabriel Valeri. Às vezes a gente tem algumas diminuições no volume da ligação aqui com o Gabriel. É bom deixar claro que o Gabriel está em trânsito. Ele está dentro do ônibus, o ônibus está na estrada. Às vezes acontecem essas variações, só para deixar o ouvinte sabendo o porquê de alguns problemas técnicos que acontecem ao longo dessa nossa conversa, Gabriel. E qual é o planejamento agora para o resto desta quarta-feira?
Agora a caravana deve chegar em Maricá e às 6 horas. Está programado um ato para o centro da cidade. E é isso mesmo, nós estamos em trânsito, então eu peço desculpas pela oscilação do sinal.
Quero agradecer a participação do Gabriel Valeri, repórter do portal da Rede Brasil Atual, que atualizou aqui as informações sobre a caravana que o ex-presidente Lula realiza pelos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O ex-presidente Lula agora está no estado do Rio de Janeiro e o Gabriel está na caravana seguindo o presidente Lula, nesse momento na estrada, em direção à cidade de Maricá. O presidente Lula hoje esteve na cidade de Campos, visitou as escolas técnicas. Todos os detalhes o Gabriel já passou para a gente. E se você quiser acompanhar, ouvinte, todo o trabalho do Gabriel, é só acessar o portal da Rede Brasil Atual, www.redebrasilatual.com.br. Quero agradecer a tua participação, Gabriel. Boa sorte aí no trabalho. Amanhã, mais uma participação aqui para a gente atualizar os ouvintes, ok?
Eu que agradeço, Rafael. Então, até amanhã.
Gabriel Valeri, do portal da Rede Brasil Atual, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 5h54 e o Natal está chegando. As ruas vão ficando enfeitadas, não é não, Rafa? As pessoas vão levar os filhos para encontrar o Papai Noel, os sobrinhos.
Mas eu já presenciei natais mais festivos, viu, Fabio? Eu tô achando que as pessoas estão devagar esse ano, viu?
Demoram para entrar no clima?
Pois é.
Mas tem algum momento do mês, talvez às vezes vai chegando perto da festa, alguma coisa,
sim.
As pessoas vão entrando no clima para quem gosta de
Mas
Natal.
Mas eu vou te,
né,
falar que eu tô meio deprimido, não tenho dinheiro para comprar lembrancinha para ninguém, viu?
Isso daí deixa a gente meio Bom, nessa época do ano, apesar da falta de grana para uns, você se sente mais solidário? E como é que você demonstra isso?
Na boca do povo.
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 Final de ano, época de pensar nas festas, em reunir a família e conversar ao redor de uma mesa farta. Sobre mais 365 dias que se foram. Também é tempo de trocar votos de prosperidade e paz. Mas também é época de ter um olhar mais solidário e pensar naqueles que mais precisam. Por exemplo, você sabia que os Correios mantém um projeto muito bacana há mais de 10 anos que disponibiliza as cartas de crianças menos favorecidas endereçadas ao Papai Noel para quem quiser presenteá-las? e é só deixar o presente junto com a cartinha em qualquer agência dos Correios. Fomos às ruas perguntar às pessoas se durante esta época do ano elas se sentem mais solidárias e como costumam demonstrar isso.
Éder, analista. Sim, mas tem alguns porém. Não, hoje eu não tenho nenhum tipo de participação quanto à ajuda.
Leonardo, sou design. Eu costumo ser pouco solidário com as pessoas, isso é mais um costume pessoal. Só que o que eu tenho pra dar, sempre eu dou pra ajudar. Assim, se eu tenho a pessoa vem pedir, eu vou e dou. Eu não sou de oferecer, eu sou de dar, entendeu? Tem alguns programinhas no Facebook, inclusive teve um tempo atrás, foi há mais ou menos um ano atrás, que juntou bastante gente, a gente deu vários brinquedos pra crianças africanas, a gente colocou numas caixinhas e mandou. E aí o pessoal lá recebeu um presentinho cada criança aleatória, e aí, todo ano eu faço isso, todo ano eu mando alguma coisinha com o que tenho pra ajudar, né? O mundo já tá perdido, vamos tentar fazer alguma coisa, né?
De São Paulo, Larissa Borer, para a Rádio Brasil Atual.
Buena onda Reggae Club na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM. Música, cultura e resistência. Participe da programação pelo WhatsApp, 96893-7672. 96893-7672. Pou!
Aí, ó, recado da Buena Onda Reggae Club pra você ligar pra gente aqui, ligar não, mandar sua mensagem, mandar seu áudio e aproveitar e responder a pergunta que está na boca do povo hoje, hein, gente? Natal, essa época do ano você se sente mais solidário? E como é que você demonstra isso? Ou não muda nada pra você? Como é que funciona?
E agora no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar com o João Antônio de Moraes, que é da direção da Federação Única dos Petroleiros. Nós vamos conversar com o Moraes porque ontem a Câmara dos Deputados aprovou de madrugada a medida provisória 795, que concede incentivos fiscais a empresas petrolíferas, a chamada MP do Trilhão. Agora a matéria vai ser enviada para o Senado. Essa medida provisória prevê o parcelamento de dívidas, desistência de multas que seriam aplicadas a empresas do setor petrolífero, o que significaria uma renúncia fiscal do governo de até R$1 trilhão nos próximos 25 anos. É dinheiro pra caramba, né, João Antônio de Moraes? O que é que a gente pode falar de uma decisão dessa, tanto do governo Temer, que propôs essa medida provisória, como da Câmara dos Deputados, que a aprovou?
Que nós podemos falar, o nosso ouvinte da Rádio Brasil Atual, o nosso internauta que também nos acompanha aí pela Rádio Web, é que só nos resta aos brasileiros, de fato, unidade e luta, porque o Brasil foi tomado por uma tropa de ocupação estrangeira que está instalada no Palácio do Planalto e todas as medidas que toma são medidas que solapam a economia nacional, que reduzem o número de empregos e levam a população brasileira inexoravelmente à miséria. Inclusive aqueles segmentos de classe média, pequenos empresários, em suma, ouvintes. Eu diria que todo brasileiro que tenha algum interesse na roda da economia nacional está sendo profundamente prejudicado por este governo instalado através de um golpe de Estado que rompe a ordem constitucional, desrespeita o resultado das eleições de 2014 e ocupa o Palácio do Planalto, se movimentando permanentemente sob a lógica de interesses externos. E nesse caso dessa medida provisória aprovada, infelizmente, na Câmara dos Deputados, que também tem se movimentado segundo a compra de votos por parte do Executivo, ela não tem barrado essas ações desse governo. E essa MP, ela vira o completo absurdo. Em qualquer lugar que isso acontecesse, seria uma insanidade, porque num momento em que o país aperta os cintos da população mais pobre, como já foi feito em diversas medidas, né, na lei trabalhista, agora nessa proposta de reforma da Previdência, quer dizer, o governo chega e diz o seguinte: olha, eu aperto o cinto dos pobres e concedo a empresas petrolíferas estrangeiras isenções que podem chegar a R$1 trilhão, renúncia fiscal de R$1 trilhão. Não tem outra palavra, é um governo que a gente pode chamar de um governo Rude Robin. Tira dos pobres para dar pros ricos.
Esse é o João Antônio de Moraes, da direção da Federação Única dos Petroleiros. O João Antônio de Moraes está comentando a aprovação pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quarta-feira da medida provisória que dá isenção fiscal às empresas petrolíferas no pagamento de impostos, uma renúncia fiscal que pode chegar a R$1 trilhão nos próximos 25 anos. Somente no ano que vem, 2018, são esperados uma renúncia de mais de R$11 bilhões por conta dessa chamada MP do trilhão. O que é um contrassenso, né, Moraes? O governo faz aprovar uma emenda à Constituição que congela por 20 anos os investimentos públicos porque diz que não tem dinheiro e dá uma liberação fiscal desse tamanho e, além de tudo, não vai gerar um único posto de trabalho aqui no país, né?
Olhem só, o mais absurdo é que, fora a redução dos empregos, a solapaz da economia nacional, nós somos obrigados, nós brasileiros, a engolir que foi preciso o Greenpeace ter acesso a telegramas trocados entre executivos do governo Michel e o governo britânico, aonde um executivo do Ministério das Minas e Energia assume os compromissos de, primeiramente, reduzir tributos, segundo, mexer na lei da partilha, terceiro, facilitar licenciamento ambiental para empresas estrangeiras, para essas empresas. Quer dizer, a situação do Brasil é tão grave, ouvintes, que nós nos vemos obrigados a ser preciso documentos do governo britânico vazarem para que nós possamos nos aperceber do que acontece na nossa economia. Porque, aliado a todas essas medidas desse executivo que eu chamei de uma tropa de ocupação estrangeira, mas que tem obtido apoios seguidos através da compra de votos no Congresso Nacional, esse executivo, todas essas medidas que ele toma, também não vem a público nas grandes redes de rádio e televisão, porque essas também são comprometidas com os interesses externos. Ah, oxalá ainda temos veículos como a Rádio Brasil Atual, que dá voz ao povo brasileiro e vaza a esses profundos interesses. Então, eu não posso, num momento como esse, ouvinte, lembrar de outra frase que não seja aquela proferida por um grande brasileiro, Barbosa Lima Sobrinho, aquele pernambucano que dizia: via de regra, o Brasil se move sobre o interesse de apenas dois partidos, partido de Tiradentes e partido de Joaquim Silveira dos Reis. Esse segundo agora ocupa o Palácio do Planalto. Portanto, a todos os bons brasileiros, não resta nenhuma outra atitude que não seja unidade e luta para reconstruir a nossa democracia e a nossa economia, porque a economia está sendo destruída. O governo toma diversas medidas que fará do Brasil virar apenas uma república de bananas, tal qual eles fazem na América Central.
Estamos conversando com João Antônio de Moraes, da direção da Federação Única dos Petroleiros. Moraes, a gente tem uma informação aqui que talvez o juiz Sérgio Moro deu uma palestra aí no Rio de Janeiro, na Petrobras. Vocês estão sabendo disso?
Esse é mais um absurdo que só é possível acontecer em momentos como esse que a gente está vivendo. Quer dizer, cada dia vem mais a público que há famigerada a Operação Lava Jato, que muitos brasileiros tinham a esperança de ser a redenção nacional no aspecto do combate à corrupção. Cada dia vem mais à tona que essa operação nada menos fez do que agir igualmente sobre interesses externos, comprando delações. Também nesse sentido vazam documentos importantes. A semana passada teve um grande depoimento lá na CPI da Odebrecht, onde o advogado Tacla Duran trouxe documentos a público comprovando que ele foi procurado por interlocutores do juiz Sérgio Moro, aonde se propunham, desde que ele desse 5 milhões, ele teria a sua multa, a sua pena reduzida. Igualmente, essa operação, ela tem criado os mecanismos para destruição da Petrobras e a entrega das áreas onde a Petrobras opera para interesses de petrolíferas estrangeiras. Então, igualmente, na semana de combate à corrupção, uma operação que tem no seu prófice a sinalização clara da compra de delações, oferecendo mecanismos de facilitação para que venham delações que prejudicam a economia nacional, é mais um absurdo que esse juiz vá à sede da maior empresa brasileira, como se se apresentasse ainda como um combatente da corrupção. Certamente, se tivéssemos no Brasil liberdade de imprensa e não liberdade de empresas, porque os grandes veículos de comunicação nacional se movem muito mais sobre a lógica dos seus interesses econômicos do que sobre a lógica da informação, se tivéssemos isso, certamente esse cidadão que atende pelo codinome de juiz aí não cometeria tamanha ousadia. Ele o faz porque o povo brasileiro, infelizmente, está com os olhos vendados, porque não chega ao povo brasileiro as informações necessárias. Então, muitas vezes, nós estamos ajudando os nossos inimigos.
Quero agradecer a participação de João Antônio de Moraes, da direção da Federação Única dos Petroleiros. O João Antônio de Moraes comentou aqui a aprovação pela Câmara dos Deputados da medida provisória 795 de Michel Temer, que concede incentivos fiscais a empresas petrolíferas. Essa renúncia fiscal vai significar mais de R$1 trilhão nos cofres públicos pelos próximos 25 anos. João Antônio de Moraes fez aqui sérias críticas sobre mais essa ação do governo de Michel Temer. Eu quero agradecer a tua participação, João Antônio de Moraes. A gente continua em contato e até uma próxima oportunidade.
Agradeço a Rádio Brasil Atual, os nossos ouvintes, e não percamos o mais importante. Nós temos que exigir do governo que seja eleito no ano que vem um referendo popular sobre todas as medidas tomadas pelo golpe. Um abraço, ouvintes.
João Antônio de Moraes aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6h07 e trabalhadores da rede pública de educação em Minas Gerais realizaram hoje um dia de paralisação. Eles reivindicam nada que seja extraordinário. O pagamento do 13º salário, o reajuste do ano do piso salarial, pagamento dos salários em dia e cumprimento dos acordos. Uma manifestação dos trabalhadores foi realizada pela manhã na cidade administrativa, onde fica a sede do governo do estado. O acesso estava fechado e a polícia reprimiu a manifestação. Em sua página no Facebook, Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Trabalhadores na Educação, declarou que a Polícia Militar, que já deve ter recebido o 13º deste ano e o salário de novembro, mais uma vez cumpriu o papel de bater em professora.
E pelo menos 17 milhões de bebês vivem em zonas onde a poluição é 6 vezes maior que os limites considerados saudáveis. A advertência foi feita hoje pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os bebês expostos correm o risco de danificar os pulmões e comprometem o desenvolvimento cerebral. O Unicef explicou que muitas dessas crianças já vivem em condições desfavoráveis, especialmente aquelas que residem em favelas, que estão expostas a riscos ambientais pela falta de água potável e condições sanitárias.
Reitor e ex-reitores da Universidade Federal de Minas Gerais foram levados escoltados pela Polícia Federal para depoimento em Belo Horizonte. A Polícia Federal alega que investiga um suposto desvio de R$4 milhões em recursos da Fundep, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. A ação de condução coercitiva foi criticada por não ter convocado os reitores e ex-reitores para esclarecimento antes. A ação lembra o caso da Universidade Federal de Santa Catarina, ocorrido há 2 meses, onde os excessos e exposição midiática levaram ao suicídio o então reitor Luiz Carlos Cancelier. Representantes do mundo acadêmico, professores, a Comissão da Verdade em Minas Gerais e outras entidades protestaram contra a operação. O professor Davison Belém Lopes considerou a ação da polícia midiática, oportunista e truculenta. A Comissão da Verdade de Minas considerou a ação uma brutal violência que evidencia o obscurantismo que envolve ações da justiça e da polícia nesse momento histórico.
E o governo Temer tenta, na justiça, defender a portaria que dificulta o combate ao trabalho escravo. A Advocacia-Geral da União encaminhou ao Supremo Tribunal Federal manifestação em que a portaria, que acabou sendo suspensa pela ministra Rosa Weber e, por enquanto, não está em vigor. Em outubro, o Ministério do Trabalho editou a portaria que reduzia o conceito de trabalho escravo e criava obstáculos à fiscalização e à repressão a esse tipo de delito. Também dificultava a divulgação da chamada lista suja do trabalho escravo, que denunciava as empresas já condenadas por escravizar trabalhadores. Agora, o governo Temer, por meio da Advocacia-Geral da União, argumenta que a portaria tem por objetivo disciplinar a concessão de seguro-desemprego ao trabalhador submetido ao regime de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga à de escravo. Na argumentação, o governo explica que a portaria evita que ocorram excessos na tipificação de condutas, os quais podem gerar sérios danos à imagem dos envolvidos.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado recebeu o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para debater a portaria que alterou as regras de fiscalização sobre trabalho escravo. A portaria 1129 está suspensa desde o dia 24 de outubro pela ministra do STF, a Rosa Weber. Para os participantes da audiência, o documento, caso entrasse em vigor, tornaria a fiscalização mais difícil e aumentaria os casos de exploração de mão de obra. Para o ministro Ronaldo Nogueira, o objetivo da portaria era garantir que, além de um processo administrativo e a inclusão na lista suja, os empresários que exploram o trabalho análogo à escravidão também respondessem a um processo criminal.
Mas o que nós queremos também é que o escravocrata que configure a sua conduta perversa responda a um inquérito criminal e que esse inquérito criminal leve-o à condenação e leve-o à cadeia.
Os senadores consideram a portaria ilegal porque não leva em conta o Código Penal que define o que é trabalho escravo. Que é trabalho escravo é submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão por meio de trabalhos forçados, jornadas exaustivas, condições degradantes ou restrição de locomoção alegando dívidas contraídas. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, presidente da comissão e autora do pedido de audiência, pediu a revogação definitiva da portaria pelo ministro.
Se ela foi tão contestada pelo próprio governo, pelos próprios órgãos do governo, porque o Ministério Público é governo, então eu acho que o melhor, o mais correto, o mais humano seria revogar essa portaria.
Os senadores lembraram ainda que algumas prerrogativas da portaria suspensa, como exigir a presença de um policial e elaboração do boletim de ocorrência, fotos e cópias de documentos que comprovem a violação e existência de segurança armada, dificultam a atividade do auditor do trabalho.
Agora são 6 horas 12 minutos e hora da participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é dirigente sindical, economista, que tem a sua coluna aqui no Jornal Brasil Atual, São Paulo em Focos, falando sempre dos problemas e dos caminhos que São Paulo deve percorrer para retomar o crescimento. Boa noite, Marcolino.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Fabi. Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Atual.
Obrigado pela tua participação mais uma vez, Marcolino. Hoje a gente fala de mobilidade e os atrasos na expansão da linha 9 Esmeralda da CPTM.
Com certeza, Rafael. E mais uma vez reforçando essa questão da eficiência do Estado, da falta de planejamento. Eu estive ontem visitando uma região de Varginha, extremo sul, né, de São Paulo, ali próximo da Vila Natal. E ali a população dessa região, nós estamos falando de quase 110 mil pessoas que estão deixando de ser atendidas. Só para a gente ter uma referência, 110 mil é mais do que a maioria das cidades médias que nós temos hoje no estado de São Paulo. Estamos falando de uma região, né, que o governo está deixando de atender pela CPTM, né, com transporte, né, de massa, que seria os trens da CPTM, mais de 100 mil pessoas por dia que estão deixando de ser atendido pela CPTM. Lembrando que a população do Varginha, da Vila Natal, do Jardim São Bernardo, que é do extremo sul, né, da cidade de São Paulo, essa população já era atendida, né, alguns anos atrás pela CPTM. Simplesmente o governo do estado, né, na gestão do PSDB, né, desmonta, desativa essa linha de trem, né, com um discurso que é fazer uma modernização. E essa linha do trem da CPTM vai hoje só a partir do Grajaú até Osasco, passando por Jurubatuba. E essa linha, antigamente, ela ia até o Varginha. E o governo Alckmin, ele sinalizou, né, que anunciou que o início das obras seria em 2011, e essas obras de modernização, né, como eles diziam na época, deveria estar concluída em 2014. E nós já estamos agora final de 2017, ontem eu estive lá na região, e percebi que tanto a linha Mendes, né, Vila Natal, quanto a estação Varginha, que é a última, seria, por enquanto, o ponto final até, né, fazer a extensão Varginha, só passou o esqueleto, né, foi feita as apropriações das casas, mas a linha férrea mesmo, que devia estar pronta e estruturada no local, até agora não tem, né, a linha férrea nesses locais. Então você só tem lá um espaço, né, vazio, e onde deveria ser as estações tanto da Mendes quanto do Argin, tem apenas esqueletos, demonstrando aí, né, de novo a incompetência de gestão do governo Alckmin, né, quando se trata da questão da mobilidade. Principalmente, Rafael, que essa é uma região periférica, essa é uma região que, de fato, a população depende do transporte público, transporte de massa, para poder se deslocar tanto de manhã para ir para o trabalho quanto voltar no final do dia.
Quer dizer, é um descaso e um desrespeito do governo do estado de São Paulo com esses trabalhadores que sofrem tanto para poder ir trabalhar e voltar do trabalho, e, enfim, é também acessar serviços públicos, como hospitais, postos de saúde, escolas, né, Marcolino?
Então, com certeza, aí a gente passa ali para a região do Brooklyn, não estou falando que não tem que ter, acho que quanto mais rápido você ter o metrô funcionando, né, mais linhas espalhadas pela cidade inteira, mais a população vai ser atendida. Mas você vê ali estações suntuosas na região do Brooklyn, né, agora ali próximo do Largo 13, a própria Borba Gato. Aí você olha regiões como Varginha, como Vila Natal, né, como a própria a região de Jardim São Bernardo, né, que é onde a população mais carente. E você vê o que você gastaria só para fazer a parte da estrutura de fora do metrô, não estou nem falando das linhas, não estou nem falando do túnel do metrô, só o que você gastaria para fazer a suntuosidade que tem, né, a parte de fora do metrô da linha 5, daria para deixar entregue já essa parte da CPTM. Nós estamos falando aí do aumento de custo, que a obra inicial era 274 milhões. Já está em 790 milhões de reais a previsão, né, para a conclusão dessa obra, mas não tem nem data ainda, né, para ser entregue. Então, acho que é importante a gente ir refrisando esse tempo todo e mostrando que o plano de São Paulo, quando você fala, tem muito trânsito na cidade de São Paulo. O deslocamento da periferia para o centro, ele demora muito tempo. Mas é importante deixar claro e registrado para a população que isso é incompetência, né, do governo do estado de São Paulo, do Geraldo Alckmin, que não tem conseguido, né, utilizar corretamente o recurso público do estado de São Paulo. A população já está cansada, né, do PSDB, do governo Alckmin, levar, né, a população no bico e não tem conseguido, né, concluir essas obras no prazo que deveria. E com isso, quem está pagando, né, mais uma vez aí o pato, né, é a população, né, principalmente da periferia de São Paulo, que não tem tido a mobilidade como deveria. Sofre a classe média, né, das regiões onde o metrô não está sendo entregue, mas também está sofrendo a população da periferia, que a CPTM também não está chegando para atender essa população.
É isso aí. Então, a população de São Paulo, olho vivo, né? Parar de ser empurrada com o bico, como o Marcolino fala. E, realmente, o que você diz, Marcolino, só demonstra uma inversão de prioridades desse governo do estado de São Paulo. E a população tem que ficar atenta. Ano que vem, a gente pode fazer uma mudança nesse quadro, né, Marcolino?
É, e cobrando já esse ano, né? Como eu disse, novamente, esse ano tem agora a votação do orçamento nos próximos dias. Né, e a população tem que cobrar um pouco mais, né? Que o recurso que está lá é recurso da população. Recurso do consumidor, do contribuinte. Então a gente quer que esse dinheiro seja alocado corretamente para quem mais precisa no estado de São Paulo.
Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é economista, dirigente sindical. Hoje o Marcolino comentou aqui, trouxe dados importantes sobre o descaso do governo do estado de São Paulo com a extensão da linha 9 Esmeralda da CPTM, que deixa de atender uma população importante do extremo sul da zona da capital de São Paulo, muito carente da mobilidade e do transporte público. Marcolino, muito obrigado pela tua participação. Amanhã, novo contato aqui na sua coluna São Paulo em Foco.
Muito obrigado, até amanhã. Uma boa noite.
Luiz Cláudio Marcolino, aqui no Jornal Brasil Atual.
Doentes podem estar sendo prejudicados pelo fechamento das farmácias populares. As comissões de legislação participativa de Seguridade Social e Família e de Trabalho da Câmara realizaram uma audiência pública conjunta para discutir os impactos do fechamento da rede própria do programa Farmácia Popular. Até junho deste ano, o programa criado em 2004 tinha dois tipos de acesso para os pacientes: a rede própria, gerenciada pelo Ministério da Saúde, e as farmácias conveniadas na modalidade Aqui Tem Farmácia Popular. Para a deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, além dos transtornos causados à população, o fechamento das farmácias da rede própria diminuiu a oferta de medicamentos de 112 para os 34 que são ofertados na rede de farmácias parceiras.
É um programa muito importante e, com certeza, o povo brasileiro não pode ficar sem a farmácia popular.
E para o representante do Conselho Nacional de Saúde, Moisés Longuinho, a economia que o Ministério pensa que está fazendo vai, na verdade, gerar gastos ainda maiores, porque muitos pacientes que faziam controle de hipertensão e diabetes por meio da farmácia popular não terão mais acesso aos medicamentos e voltarão a procurar os hospitais para internação.
Vai matar a gente. Números não são números. Números são pessoas, são usuários, são gente. É população, é cidadão e cidadã com direitos constitucionais sendo retirados.
A coordenadora-geral do Programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde, Cleonice Gama, reconheceu que faltam dados de uso dos medicamentos, o que dificulta muito a compra centralizada para todas as farmácias por parte do governo federal. Mas ela garante que o repasse para a compra de medicamentos por parte das prefeituras continua sendo realizado normalmente. Já o deputado Odorico Monteiro, do PSC do Ceará, defendeu que o ministro da Saúde seja convocado para prestar esclarecimentos aos deputados e à população sobre os motivos da suspensão do programa.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
E o Ministério Público do Trabalho quer cobrar indenizações por dano moral coletivo para que o dinheiro seja empregado na montagem de uma rede hospitalar para atender as vítimas do amianto. Uma primeira indenização já foi utilizada para esse fim. Foi a reversão de mais de R$1 milhão de multa por descumprimento de termo de ajustamento de conduta firmada pela Eternit por não emitir comunicações de acidente de trabalho. O valor foi utilizado na aquisição de equipamento para o Hospital das Clínicas de São Paulo, que otimiza o diagnóstico do câncer motivado por exposição ao amianto e outras doenças a ele relacionadas. Sobre esse assunto, conversamos agora com o deputado estadual Marcos Martins, do Partido dos Trabalhadores, autor da lei que proíbe o uso do amianto no Estado. Boa noite, deputado.
Boa noite. É uma satisfação muito grande. Cumprimento a todos os ouvintes do Brasil Atual.
Obrigado pela sua atenção, deputado. E realmente é preciso muito dinheiro para atender as vítimas do amianto, não é mesmo?
Sim. São muitos anos dos que foram contaminados e também os que poderão vir a serem contaminados, aparecer a doença, os que já estão contaminados, até 30, 40 anos. Além disso, os que poderão vir a ser contaminados pelo meio ambiente do uso de produtos que ainda existe uma quantidade grande de amianto sendo utilizados pela população.
O senhor, deputado Marcos Martins, é o autor de uma lei que já proibia o uso do amianto no estado de São Paulo. Agora o Supremo Tribunal Federal determinou o banimento total do uso do amianto aqui no Brasil. É uma vitória de muitos anos, é muita luta acumulada ao longo do tempo, né, deputado, para que esse fato acontecesse e o banimento do amianto, essa fibra mineral que é tão perigosa para a saúde humana, não?
Foi extremamente importante essa luta de todos os anos. São mais de 21 anos que eu estou envolvido nessa luta e agora também pelo banimento a nível nacional e que a lei de São Paulo, de minha autoria, 12.684, contribuiu muito para isso, para a decisão do Supremo Tribunal em banir, porque já existe uma luta com leis em 10 estados, incluindo a de São Paulo, e também lutas pelo país afora contra esse produto cancerígeno. Então foi uma luta extremamente importante e vamos precisar não só de indenizar aqueles que foram contaminados, mas também trabalhar pela destinação correta desse produto e a retirada desse produto, que temos toneladas e toneladas em todo o estado de São Paulo e em todo o país.
E essa determinação agora do Ministério Público do Trabalho de também cobrar das empresas que produziam esses produtos e indenizações e tudo mais, vai ajudar o Sistema Único de Saúde também no tratamento dessas pessoas que, enfim, ficaram em contato com essa fibra cancerígena, né?
É mais um pouco de devolução dos crimes que a indústria do amianto fizeram neste país e no mundo. Aqui é um pouquinho para o tratamento daqueles que eles mesmos contaminaram. Contaminaram porque esse produto pode durar 30, 40 anos e aparecer as doenças ainda aí pela frente. Então, é extremamente importante essas vitórias e as indenizações que as empresas, no caso Eternit, mas não apenas ela, precisam dar um pouco de devolução, porque a vida que eles já levaram, não existe o que paga. Mas pelo menos aqueles que estão vivos, devolveram um pouco de oportunidade de vida ainda.
E essa responsabilização, é bom deixar claro também, ela só está sendo feita porque essas empresas elas já sabiam dos problemas e das consequências de aparecimento de câncer na utilização desse produto e mesmo assim continuavam a produção e a utilização dessa fibra, né, deputado?
Eles já sabiam disso há muito tempo, há muitos anos. Eles já sabiam disso. E quando a Europa baniu, ou já havia uma luta lá de muitos anos, mas tomou a decisão, a União Europeia, de proibir em 75 países, eles, no início, eles já sabiam de tudo isso. Quando eles estavam proibindo por lá, mandaram as fábricas para o terceiro mundo. Mandaram para a América do Sul, América Latina, a Ásia e a África. Mandaram para esses novos continentes que as pessoas não tinham informações e poderiam serem contaminadas, mesmo a indústria sabendo disso. Eles são criminosos.
Quero agradecer a participação do deputado Marco Martins, que é do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, que é o autor da lei que já havia banido daqui do estado o uso do amianto, essa fibra mineral altamente cancerígena. E o deputado também comentou essa decisão do Ministério Público de Trabalho de cobrar indenizações das empresas produtoras, das indústrias produtoras de materiais que utilizavam essa fibra. No caso, a Eternit, ela foi multada em mais de R$1 milhão e esse dinheiro será destinado para hospitais no tratamento de pessoas que desenvolveram câncer em função do contato com essa fibra. Quero mais uma vez parabenizá-lo, deputado, pela sua luta, pela vitória e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e parabéns a todos que lutaram, se empenharam durante todos esses anos contra esse produto cancerígeno. Um grande abraço, muito obrigado também. Esperamos que a população não use amianto. Amianto mata. Não existe uso controlado. Basta de amianto, basta de morte.
Obrigado então, deputado Marcos Martins, aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6h26 e o governo lançará um novo modelo de Carteira Nacional de Habilitação, que deverá entrar em vigor em 2019. O documento será feito em plástico e virá com um microchip, de acordo com o Ministério das Cidades. O Conselho Nacional de Trânsito deve publicar o anúncio da nova carteira ainda nesta semana. E com o chip, há possibilidade de inserção de dados e informações relativos aos condutores. O Ministério das Cidades diz que o recurso facilitará a fiscalização.
E a produção de veículos em novembro no Brasil caiu de 0,3% sobre outubro. A informação foi divulgada hoje pela Anfavea, a Associação Nacional das Montadoras. Foram fabricados 249.089 carros comerciais leves, que são as picapes e furgões, caminhões e ônibus no mês passado. Em relação a novembro do ano passado, houve uma alta de 15,2%. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, o crescimento é de 27,1%, com 2.480.000 veículos contra 1.950.000 no mesmo período do ano passado.
Atenção a galera que é ligada em game, hein? O pessoal vai gostar de saber que os jogos da Nintendo agora vão poder rodar em plataformas que não foram fabricadas pela empresa japonesa. E por enquanto, apenas na China isso será possível. Lá, a Nintendo está vendendo o Wii e o GameCube, que rodam no tablet de jogos da Shield, da fabricante Nvidia. Desde os anos 80, a Nintendo mantém seus jogos exclusivamente em seus próprios consoles. E só no ano passado, a empresa japonesa abriu o acesso aos jogos por smartphones.
Você ouve agora as novidades das mídias sociais, da tecnologia e da web. Mundo Digital, com Kaique Santos.
O Stop Motion, o arquivo de armazenamento dos momentos dos stories e os highlights, são mais algumas das diversas novidades que o Instagram vem liberando a cada nova atualização. Em testes desde o início de novembro, o stop motion já pode ser utilizado. A técnica de animação, também conhecida como quadro a quadro, consiste na junção de várias fotos em sequência. Assim, uma pessoa, por exemplo, faz pequenos movimentos a cada fotografia tirada, criando a ideia de continuidade. Depois de juntar todas as fotos, o videozinho em stop motion está pronto e pode ser compartilhado. Para fazer um stop motion nas suas stories, abra o Instagram, clique no ícone da câmera, no canto superior esquerdo da tela, e role as opções até chegar naquela onde está escrito Stop Motion. É a última após passar por Boomerang, Super Zoom, Rebobinar e Mãos Livres. Suas histórias do Instagram ficarão ainda mais atrativas. Ainda no assunto momentos dos stories, o Instagram liberou um arquivo onde o usuário poderá deixar armazenadas suas histórias mesmo após 24 horas. A novidade faz com que o usuário não tenha que salvar as histórias no celular para rever em algum outro momento. Caso ele opte por deixar visível também para os seus amigos, agora é possível com os highlights. O usuário do Instagram poderá escolher quais stories consideradas melhores momentos ficarão em destaque em uma barra horizontal do perfil localizada entre a biografia e as fotos. A novidade ainda permite que o usuário agrupe histórias relacionadas a um mesmo assunto ou tema, como viagens, comidas, músicas. Nós já experimentamos os highlights e deixamos destacadas as stories feitas do grupo Barbatux durante o programa Hora do Rango. Pode conferir lá. No Instagram é @radiobrasilatual. E siga também nas outras redes sociais pelo Facebook, facebook.com/radiobrasilatual. E pelo Twitter, @RABrasilAtual. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual.
Agora são 6:30 e nós voltamos a fazer contato com a reportagem ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual. Nosso contato é com o repórter Vitor Labac, que acompanha a ocupação dos moradores da ocupação Povo Sem Medo, lá de São Bernardo do Campo, aqui na Secretaria Estadual de Habitação. Boa noite, Vitor. Quais são as últimas informações que você pode nos trazer aqui no Jornal Brasil Atual?
Boa noite, Rafa. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram uma reunião com o secretário de Habitação agora há pouco, mas as reivindicações do movimento não foram atendidas. Eles queriam que os moradores da ocupação em São Bernardo entrassem no sistema de cadastro da CDHU, queriam que já disponibilizassem um terreno, ou até que o prazo da reunião com o GAORP, que está marcada para a próxima segunda-feira, seja adiado. Como a secretaria não atendeu nenhuma das reivindicações do movimento, eles decidiram manter a ocupação no saguão da secretaria até ter um outro posicionamento. Então agora eles estão ocupados lá por tempo indeterminado.
Então quer dizer, a Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo tem os manifestantes ocupando o salão principal, a entrada da Secretaria da Habitação, e não saem daí enquanto não houver um diálogo mais produtivo com o governo do Estado.
Exatamente, Rafael.
E qual é a postura da Secretaria da Habitação? Ela está respeitando essa ocupação ou existe movimentação da Guarda Civil, Polícia Militar, enfim?
Olha, a Polícia Militar está acompanhando ali na porta, mas está com as viaturas paradas, não tem uma tropa de choque nem nada. Aparentemente, a Secretaria está respeitando até esse momento. Não sei como vai ser agora nas próximas horas, mas por enquanto está tranquilo.
Bom, você continua acompanhando a ocupação e a matéria completa sobre tudo o que está acontecendo aí na Secretaria da Habitação. Amanhã no Jornal Brasil Atual, edição vespertina, edição da manhã com a Marilu Cabanhas e com o Glauco Faria. E se alguma coisa acontecer de excepcional aí, é só chamar que você entra imediatamente, ok?
Obrigado, Rafael.
Vitor Labac, ao vivo aqui no Jornal Brasil Atual.
Agora são 6:32 e eu vou chamar a editora executiva e apresentadora do seu jornal que vai ao ar na TVT daqui a pouquinho, depois do papo com Zé Trajano, às 7:00, a Thalita Galli, para falar dos destaques do seu jornal. Diga lá, Thalita.
Oi, Fabi, vamos para os destaques de hoje. A gente acompanhou o lançamento do relatório Direitos Humanos no Brasil. E olha só, pela primeira vez, desde a primeira edição desse relatório, que foi em 1999, ele só traz retrocessos. Nenhum avanço foi constatado desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Esse levantamento ele traz 33 textos de acadêmicos, políticos, movimentos sociais, que analisam a situação em diversas áreas. Então, tem textos sobre saúde, habitação, cultura, economia, terra e trabalho. A gente conversou com o presidente, com o pesquisador da ONG Ação Educativa, o Sérgio Haddad, e ele é um dos autores do artigo que fala sobre educação durante o governo Temer, durante esse último ano. E para ele, esse é um direito que, além de sucateado, está sendo tratado como uma mercadoria. Então, esse é um dos artigos que traz críticas, que aponta retrocessos em relação à educação nesse último ano, mas tem muitos outros textos, a gente comenta outros pontos também apontados nesse estudo, no relatório de direitos humanos no Brasil. A gente também vai repercutir um ataque que aconteceu no Centro de Cidadania LGBT, no centro que fica no centro de São Paulo. Esse centro sofreu um ataque de vandalismo no último final de semana. Os invasores, eles furtaram alguns objetos, quebraram equipamentos, alagaram o imóvel e eles ainda urinaram e defecaram nos corredores ali do Centro de Cidadania LGBT. Esse caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra Racismo e Intolerância. Apesar de ter tido prejuízos com esses furtos, com a destruição, esse centro está com as portas abertas. A gente foi lá hoje, conversou com as pessoas para saber o que aconteceu. E enquanto eles estão aguardando pelo fim da investigação, para que sejam apontados responsáveis por isso, as pessoas marcaram um ato para depois de amanhã, um ato de resistência e repúdio a esse ataque. Então a gente vai repercutir um pouco sobre o que aconteceu e quais os próximos passos agora em relação a esse ataque esse ataque que é um sinal de clara intolerância contra a população LGBT na cidade de São Paulo. Lá no Rio de Janeiro, a gente vai trazer um pouquinho sobre como foi a feira do MST. Aconteceu, está acontecendo essa feira, foram 3 dias de feira, que já faz parte do calendário oficial da cidade. Foram cerca de 130 toneladas de alimentos vendidos, 120 agricultores que trabalham em assentamentos do MST, que vieram participar dessa feira para vender seus produtos. A feira ela chama Cícero Guedes, é a 9ª edição, dessa Feira Estadual da Reforma Agrária. Esse nome é uma homenagem ao agricultor do MST, ao Cícero Guedes, que foi assassinado em 2013. E é importante esse espaço, essa feira, porque essas famílias assentadas, elas dizem que é uma maneira de comercializar os produtos, que ainda eles têm bastante dificuldade para isso, né, para vender. Então essas feiras são importantes, são momentos importantes para conseguir vender tudo que eles plantam e para conseguir comercializar e dar vazão a essa produção de alimentos sem agrotóxicos, supernaturais. Então a gente foi lá na feira e conta um pouquinho sobre como foi a feira do MST lá no Rio de Janeiro. Então um pouquinho do que a gente tem hoje, tem muito mais sempre no seu jornal, às 7h, convido todo mundo a assistir. E é isso aí, Fabi.
Tá certo, Thalita. Isso aí, logo mais às 7h. Então, para você assistir o seu jornal, é só você sintonizar no canal 44.1 da TV Digital aqui em São Paulo. E em Mogi das Cruzes, você sintoniza no 513 da NET Digital. E pode também assistir o seu jornal na internet, no www.tvt.org.br. Foi a participação da Thalita Galli, que é editora executiva e apresentadora do seu jornal da TVT.
Agora são 6h37. Um grupo de ativistas da Anistia Internacional esteve na manhã de hoje no Ministério da Justiça para presentear o ministro Torquato Jardim com um caixão e uma coroa de flores. A ação faz parte da campanha Jovem Negro Vivo, sobre o elevado índice de homicídios de negros entre 15 e 29 anos no país. Dados do Atlas da Violência, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que 59 mil pessoas foram mortas em 2015 no país, a maioria delas jovens negros de bairros de periferia. Com a proximidade do processo da sucessão presidencial de 2018, a Anistia pretende levar a discussão sobre as mortes dos jovens das periferias para o debate eleitoral. Um dos focos da campanha da Anistia é a capacitação e o aperfeiçoamento das polícias. Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, cita dados de órgãos públicos que indicam a polícia como autora de 20% dos homicídios na cidade do Rio de Janeiro e de 25% em São Paulo.
Salve, salve! Meu nome é Tássia Reis, eu também estou aqui, 98,9 FM, certo? Na Rádio Brasil Atual! Mandando aqui pra vocês o melhor da música brasileira, certo? O que as outras não tocam. Eu fico sempre na moral, e agora eu tô tocando aqui na Rádio Brasil Atual. E eu tô legal, não tá ruim, tá rolando várias coisas assim. Se você quiser colar na programação, você pode colar lá no WhatsApp, mandar a sua ideia, meu irmão, minha irmã. É só chegar, 968937672. Decorou? Então formou? Manda a mensagem aí pra gente poder colar também.
Essa é a Tássia Reis mandando uma mensagem para você, para ligar no nosso WhatsApp. E a Tássia Reis também vai participar do Festival Sons da Rua, junto com Rael, participação de Emicida, Taíde, Rashid, Fernandinho Beatbox, DJ Marcinho, Gram Master Ney e mais 5 novos talentos. Gente, é o Festival Sons da Rua e a gente tem 3 pares de ingresso até sexta-feira para sortear. Todo dia aqui na Rádio Brasil Atual. Eu estou com os nomes dos ganhadores do dia, o Felipe Dias, Rui Ferreira e a Márcia Saraiva. Foram os sorteados de hoje, se deram bem, vão participar. Então, esse festival vai acontecer no dia 16, aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. E para concorrer é muito fácil, você tem que achar a foto da promoção, que está lá no Facebook da Rádio Brasil Atual. Você acha a foto da promoção e comenta essa foto. Quer um par de ingressos para o festival Sons da Rua e automaticamente você já está concorrendo. Felipe Dias, Rui Ferreira, Márcia Saraiva foram os ganhadores do dia.
na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Amanhã, na região da capital de São Paulo, o tempo muda e a probabilidade de chuvas a partir da tarde sobe de 5 para 30%, máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. Para a região do ABC Paulista, não muda o quadro. O tempo continuará nublado e as chances de chuvas em áreas isoladas na parte da tarde são de 30%, máxima de 28 graus e mínima de 18 graus. Em Mogi, a quinta-feira será abafada, máxima de 31 graus e mínima de 17. A probabilidade de chuvas no final da tarde em grande parte da região é alta. Já em Santos, o tempo continuará encoberto pelas nuvens e a chuva deve dar as caras na parte da tarde. O mar continua agitado, com ondas moderadas na região. Uma boa notícia para os surfistas de plantão. Máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Notas esportivas.
E olha só, gente, o Flamengo joga hoje à noite contra o Independiente em partida no estádio Libertadores de América em Avellaneda, na Grande Buenos Aires. É o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana. O time carioca já está para a fase de grupos da Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai manter sua base para o jogo, vai contar com o zagueiro Hever, mas continua sem o goleiro Diego Alves, que passou por uma cirurgia por conta de lesão na clavícula, e o atacante peruano Paulo Guerreiro, suspenso por doping. César permanece como arqueiro titular e Felipe Vizeu aparece no comando do ataque.
E a FIFA anunciou que somente ontem recebeu 1 milhão e 300 mil pedidos de ingressos para a Copa do Mundo de 2018. Todos os pedidos serão registrados e, caso exista uma procura superior à demanda, haverá um sorteio para determinar o comprador da entrada. Essa etapa de venda, por meio dos pedidos de ingressos, vai até dia 31 de janeiro próximo. Os russos representaram 66% dos autores dos pedidos. Entre os estrangeiros, a FIFA registrou a grande participação de torcedores da Argentina, Peru, México, Estados Unidos, Colômbia, Brasil, Marrocos, Egito, China e Polônia. Uma nova janela para vendas de ingressos será aberta entre 13 de março e 1º de abril, quando haverá comercialização em tempo real pelo site oficial da FIFA.
Agora são 6 horas e 42 minutos e a hora de Nelson Calura e sua agenda cultural.
O melhor do circuito alternativo agora na nossa agenda cultural.
Orquestra Mundana Refúgio apresenta novo álbum no Sesc Pompeia. O show é nesta quinta, às 21h30 da noite. Criada pelo compositor e multiinstrumentista Carlinhos Antunes, a orquestra é formada por brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo. O repertório todo autoral apresenta temas tradicionais da Palestina, Irã, Guiné, Congo, Haiti e Brasil, com instrumentos que vão do canum ao acordeon, passando pelo piano, violino, cítara de martelo, entre tantos outros. Orquestra Mundana Refuge, nesta quinta, às 21h30 da noite, no Sesc Pompeia, na Rua Clélia 93, em Perdizes.
Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando.
Peça da companhia Oficina dos Menestréis conta a trajetória de Raul Seixas.
Às vezes você me pergunta.
Com roteiro de Roberto Bontempo e José Jofili, Raul Fora da Lei teve como base alguns escritos do próprio Raulzito. Anseios, sonhos, frustrações e sua relação nem sempre pacífica com o sucesso são encenados por 50 artistas que atuam, cantam e dançam. O elenco é acompanhado por uma banda que toca ao vivo clássicos do pai do rock brasileiro.
Eu sou a luz das estrelas.
A peça tem sessões nesta quinta, às 9 da noite, na sexta-feira, dia 15, também às 9, e no domingo, 17, às 8 horas da noite. Os ingressos podem ser adquiridos no oficinadosmenestreis.com.br. Raul Fora da Lei, em cartaz até 17 de dezembro, no Teatro União Cultural, na Rua Mário Amaral, 209, no Paraíso. Nelson Calura, Rádio Brasil Atual.
E aqui termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia e Fabiana Ferraz.
Reportagens de Cosmo Silva, Naama Nunes e Vitor Labac.
A produção da Larissa Borer e do Nelson Calura.
Redes sociais com Kaique Santos.
Trabalhos técnicos de Guilherme Lopes e Fábio Balbini.
A edição é de Walter Venturini.
A coordenação de Terlânia Bruno.
Direção de Oswaldo Luiz Colibri Vita.
O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, é um programa da Rádio Brasil Atual e da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho.
Uma boa noite, né?
É isso aí, gente. Fiquem agora com o Papo com Zé Trajano.
Isso aí.
Tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.